Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Niner Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro A Estranha Ordem das Coisas. As Origens Biológicas dos Sentimentos e da Cultura é uma obra de divulgação científico-filosófica em que o neurocientista Antônio Damasio investiga a relação entre processos vitais, experiência afetiva, consciência e vida coletiva, publicado originalmente em 2017. O livro amplia questões presentes em trabalhos anteriores do autor, mas desloca o foco para uma tese abrangente. As culturas humanas não resultam apenas de inteligência e linguagem, pois foram impulsionadas por sentimentos ligados à regulação da vida. Damasio acompanha um percurso que vai de formas elementares de vida aos organismos dotados de sistemas nervosos complexos e às instituições humanas. Seu conceito organizador é a homeostase, o conjunto de processos que mantém condições compatíveis com a sobrevivência e o florescimento dos organismos. A proposta não elimina a importância da razão, da memória ou da linguagem. Ela procura situá-las sobre uma base biológica e afetiva. Assim, o livro combina neurociência, evolução, reflexão sobre consciência e análise das origens de práticas culturais como moralidade, arte, religião, política e ciência. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a homeostase como fundamento da vida e da experiência afetiva, o conceito central do livro é a homeostase, isto é, a capacidade dos organismos de monitorar e ajustar suas condições internas para preservar a vida. Temperatura, energia disponível, equilíbrio químico e resposta a ameaças são exemplos de problemas vitais que exigem regulação contínua. Damasio sustenta que esse princípio não começa com a mente humana, nem depende de consciência, ele já orienta formas simples de vida. A novidade de sua argumentação está em conectar essa regulação biológica aos sentimentos. Em organismos complexos, o cérebro torna perceptíveis certas mudanças corporais e suas consequências para o bem-estar ou o sofrimento. Os sentimentos seriam, portanto, experiências mentais informativas sobre o estado da vida no organismo. Eles sinalizam se algo favorece ou prejudica a estabilidade vital e ajudam a orientar respostas futuras. Essa perspectiva contesta a visão que trata afeto como mero ruído irracional sobreposto ao pensamento lógico. Para Damasio, a razão pode avaliar alternativas e prever efeitos, mas os sentimentos fornecem parâmetros fundamentais para que algo importe ao organismo. A homeostase também permite entender por que a busca por segurança, alívio da dor, cooperação e proteção não é apenas uma convenção social. Essas condutas podem adquirir formas culturais sofisticadas, mas respondem a vulnerabilidades e necessidades corporais profundas. O livro propõe, assim, uma continuidade entre biologia e cultura sem reduzir uma esfera simplesmente à outra. Em segundo lugar, a distinção entre emoções observáveis e sentimentos vividos, Damasio distingue emoção e sentimento para evitar que os dois termos sejam usados como sinônimos. A emoção corresponde, em linhas gerais, a um conjunto de ações e alterações corporais desencadeadas diante de situações relevantes. Ela envolve movimentos, expressões faciais, mudanças fisiológicas e ajustes internos que podem ocorrer sem plena deliberação. O sentimento, por sua vez, é a experiência mental dessas mudanças e de seu significado para a condição do organismo. Essa separação é decisiva porque indica que respostas afetivas não se resumem ao que alguém demonstra externamente. Um organismo pode executar programas emocionais de defesa, ou aproximação ou rejeição, enquanto a experiência subjetiva depende de processos que representam o estado corporal e o integram à consciência. A formulação também ajuda a explicar por que a vida afetiva participa da decisão. Sentimentos de desconforto, satisfação, medo ou alívio condensam informações sobre consequências biológicas e experiências passadas, tornando determinados rumos mais ou menos atraentes. Isso não significa que sentimentos sejam sempre corretos ou que dispensem exame crítico. Eles podem ser moldados por hábitos, memórias, preconceitos e contextos sociais. Ainda assim, ignorá-los, em nome de uma imagem puramente racional do ser humano, equivale a ignorar parte do mecanismo que estabelece prioridades. No argumento do livro, compreender essa arquitetura é relevante tanto para a neurociência quanto para a reflexão ética e política. Em terceiro lugar, da regulação de organismos simples à consciência humana. uma das ambições mais características do livro é mostrar que a história dos sentimentos deve ser inserida em uma história mais longa da vida. Damásio parte da ideia de que organismos sem cérebro já realizam formas eficazes de regulação homeostática. Eles detectam condições favoráveis ou nocivas e alteram seu funcionamento em resposta a elas. Evidentemente, isso não implica atribuir a seres unicelulares sentimentos conscientes equivalentes aos humanos. O ponto é mais restrito e importante à lógica de preservar a vida antecede o sistema nervoso e oferece a base sobre a qual capacidades mais complexas puderam evoluir. Com o surgimento de organismos dotados de redes nervosas, tornou-se possível coordenar informações do corpo e do ambiente de modos mais rápidos e flexíveis. Em cérebros mais desenvolvidos, essa coordenação contribui para a formação de imagens mentais, memória, atenção e sentimento. A consciência emerge nesse percurso como uma forma de conhecer, de maneira integrada, tanto objetos externos quanto o estado do próprio organismo diante deles. O livro rejeita, portanto, explicações que apresentam mente e corpo como domínios separados por natureza. Também recusa a ideia de que cultura possa ser explicada somente por faculdades abstratas. A continuidade evolutiva não apaga diferenças entre espécies nem a singularidade humana, mas impede que elas sejam tratadas como desvinculadas dos processos corporais que sustentam a vida. Em quarto lugar, sentimentos como motores da criação de culturas e instituições. A tese mais ampla de Damásio é que os sentimentos contribuíram decisivamente para o surgimento e a transformação das culturas. A explicação convencional costuma enfatizar a inteligência excepcional, a capacidade técnica e a linguagem. O autor não nega esses fatores, mas argumenta que eles não explicam sozinhos por que seres humanos investem em normas, rituais, artes, sistemas de justiça, organizações políticas, economias, religiões e investigação científica. Tais criações respondem, em parte, à experiência de dor, prazer, perda, medo, compaixão, indignação e esperança. Ao tornar explícito o que ameaça ou favorece a vida, o sentimento oferece um impulso para corrigir condições insatisfatórias e preservar condições desejáveis. A cultura seria uma extensão coletiva dessa busca por regulação, capaz de criar soluções que nenhum indivíduo isolado produziria. Regras morais e instituições jurídicas, por exemplo, podem limitar violência e arbitrariedade. Práticas médicas e científicas podem reduzir sofrimento. Arte e religião podem organizar experiências afetivas e vínculos sociais. Isso não torna a cultura intrinsecamente benéfica. As mesmas capacidades humanas podem sustentar exclusão, crueldade e conflitos, pois sentimentos e instrumentos culturais não garantem juízo ético adequado. A contribuição do livro é oferecer uma explicação naturalista para o impulso cultural, sem apresentar a cultura como simples produto automático dos genes ou do cérebro. Ela possui história, diversidade e efeitos recíprocos sobre os indivíduos que a produzem. Por último, alcance explicativo e limites de uma teoria biológica da cultura. A força do livro está em aproximar campos frequentemente isolados: biologia evolutiva, neurociência, psicologia, filosofia da mente e ciências sociais. Ao fazer isso, Damásio propõe que problemas culturais devem ser considerados também à luz das condições corporais que tornam valores e escolhas significativos. Essa integração é produtiva porque evita oposições simplistas entre natureza e cultura, emoção e razão, corpo e mente. Ela convida o leitor a considerar que a vida social não paira acima da vida orgânica. Contudo, a amplitude da proposta também expõe dificuldades. Explicar que sentimentos homeostáticos motivaram, em parte, a formação cultural não basta para explicar a variedade concreta das culturas. Os conflitos históricos ou o sentido específico de obras, crenças e instituições. Esses fenômenos exigem análise de linguagem, relações de poder, história, economia e interpretação social. Alguns críticos consideram que o livro, por vezes, atribui poder explicativo excessivo ao binômio sentimentos e homeostase, ou que sintetiza rapidamente etapas muito complexas da evolução da vida e da mente. Essas ressalvas não anulam sua hipótese central, mas delimitam seu uso. A obra é mais convincente quando entendida como uma arquitetura geral para pensar as raízes biológicas da experiência humana, e não como uma explicação única para cada acontecimento cultural. Sua principal provocação é exigir que teorias da cultura levem a sério o organismo vivo que sente, sofre, se adapta e age. Em conclusão, a estranha ordem das coisas interessa especialmente a leitores de neurociência, psicologia, filosofia da mente, biologia evolutiva e ciências humanas que desejam examinar a cultura a partir de suas conexões com a vida orgânica. Também pode ser útil a profissionais e estudantes que trabalham com comportamento, educação, saúde ou ética, desde que o leiam como uma proposta teórica ampla, e não como manual de aplicação imediata. Seu maior benefício intelectual é reformular o lugar dos sentimentos em vez de obstáculos secundários ao raciocínio. Eles aparecem como indicadores da condição do organismo e como participantes da criação de respostas individuais e coletivas aos problemas da vida. O livro ajuda ainda a compreender por que razão memória, linguagem e instituições não operam em um vazio corporal, em comparação com obras de divulgação centradas apenas na anatomia cerebral ou em explicações evolutivas isoladas. Damasio se destaca pela tentativa de construir uma ponte contínua entre micro-organismos, regulação fisiológica, subjetividade e cultura. Essa ambição produz passagens densas e, por vezes, exige atenção para acompanhar a terminologia e a escala de seu argumento. Ainda assim, a leitura se diferencia por não tratar arte, moral, religião, política e ciência como meros subprodutos da inteligência, ao situá-las na relação entre vulnerabilidade biológica, sentimento e cooperação social. A obra oferece uma lente original para discutir o que sustenta e transforma as formas humanas de viver em comum. Se você quiser apoiar Antônio Damasio, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!